Muito obrigada, senhora presidenta, senadora, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhora presidenta, senadora Ana Amélia, no próximo domingo, dia 12, nós estaremos celebrando o Dia das Mães. Embora não seja uma data cívica, uma data de Estado, trata-se de um momento muito importante para as famílias brasileiras, senador Flecha. Famílias que se reúnem para homenagear a mulher personificada nas mães de cada um de nós. E é por esse motivo que, como mulher, não poderia deixar de vir a esta tribuna para dizer algumas palavras sobre esse dia, sobre as mães, sobre as mulheres, e homenagear todas as mães de nosso país. Eu quero, senhora presidenta, iniciar essa homenagem, que é às mães, homenageando de forma muito particular a minha mãe, que nesse momento deve estar me assistindo pela televisão, como sempre faz, como faz as mães de todos nós, não é verdade? Então, minha querida mãe Nadir, fica aqui, através da senhora, a minha homenagem a todas as mães brasileiras. A maternidade é uma das funções mais sagradas, mais dignas que uma mulher pode exercer. Tanto isso é verdade que, apesar de todos os avanços sociais que temos obtido nas últimas décadas, a grande maioria das mulheres não abdica o direito de ser mãe, de gerar uma nova vida em seu ventre e de tentar contribuir, assim, para uma sociedade melhor. Mas nem sempre isso é fácil, senhora presidenta. A nova condição da mulher na sociedade brasileira lhe impõe grandes desafios. Se antes a mulher podia se dedicar integralmente ao cuidado da família, ao cuidado dos filhos, hoje as novas tarefas que se lhes apresentam não permitem mais isso e, como resultado, a mulher se submete à dupla, até à tripla jornada de trabalho, mas nem por isso abandona os deveres da maternidade. Quantas e quantas mães não são obrigadas a deixar os seus filhos com uma vizinha, com os filhos mais velhos, com uma sobrinha, com uma amiga, para poderem trabalhar e ganhar o sustento de cada dia? Ao chegar em casa, já cansadas da labuta diária, ainda se veem às voltas com os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Se a família é estruturada, muitas vezes essa tarefa se torna mais fácil, mais prazerosa, pois a mulher tem alguém para compartilhar, para dividir as responsabilidades. Mas imagina, senhora presidenta, senhores senadores, quando se trata de uma mãe solteira, muitas vezes uma adolescente que sozinha cria o seu filho, cria a sua filha, até mesmo sem o apoio dos próprios pais. Sem dúvida, a responsabilidade nesses casos se torna bem maior. Se temos mães solteiras, o que é uma grande realidade hoje, o número de famílias dirigidas por mulheres e só por mulheres é crescente, é cada vez maior, muito maior do que era no passado. Nós também não podemos nos esquecer daquelas famílias que são dirigidas pelos pais. São pais que cumprem sozinhos tarefas de pais e de mães. De acordo com o IPEA, no estudo publicado em 2009, cujo o título é, Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, mostram que as famílias monoparentais masculinas, ou seja, sem a presença física da mãe, também vem crescendo muito em nosso país, chegando a 3% no ano de 2007. E esse percentual deve estar bem maior agora, no ano de 2013. Sem dúvida, um dos motivos para que isso aconteça entre nós é a percepção da importância que a mulher, a mãe, possui para o equilíbrio do lar, para a formação e a harmonia da família. Se desde tempos imemoriais a família é considerada a célula máter da sociedade, como poderíamos pensar numa família sem uma mãe? Ou sem alguém que desempenhe o papel de mãe, seja esse alguém um pai, um avô, uma avó ou até mesmo um tio. Maternidade, senhora presidenta, senhores e senhoras senadores, é proteção. Maternidade é carinho, maternidade é colo. Mas é muito mais do que isso, é também educar, passar valores, é dar atenção, é conversar, contribuir para a formação tanto do homem quanto da mulher de amanhã. Por esse motivo, entendo que a maternidade deve ser sempre apoiada e amparada pelo Estado brasileiro em todos os níveis de governo, incentivando o seu exercício responsável e instituindo políticas públicas que permitam à mulher compatibilizar a maternidade com a vida profissional. Essa é uma das grandes lutas de todas as mulheres brasileiras, porque a sociedade do passado não é a sociedade do presente. No passado, senador Paim, a mulher cabia tão somente a tarefa do cuidado do lar e da família. Hoje, a mulher trabalha fora. Mais de 40% de tudo que é produzido no país saem de mãos femininas. Mas, apesar disso, quando ela chega em casa, as tarefas domésticas e com cuidados dos filhos são quase que exclusivas suas, exclusivas das mulheres e das mães brasileiras. E é exatamente por essa razão que o Estado brasileiro tem que amparar a maternidade. A maternidade não é só uma responsabilidade da mãe ou da família, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade. E nesse sentido, é exatamente nesse sentido que eu quero aqui, senhora presidenta, quando homenageio as mães, mencionar algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo da presidenta Dilma, da primeira mulher presidente da República, medidas que visam a promoção e o amparo às famílias e principalmente à maternidade. O primeiro ponto, e que eu considero muito importante, é o aumento da oferta de creches em todo o país. Desde o início do atual governo, 612 unidades foram entregues já, construídas, inauguradas. 2.568 estão em obras e outras 2.217 já foram contratadas, totalizando quase que 5.400 creches espalhadas por todo o Brasil. Eu aqui cito o exemplo da minha querida cidade de Manaus, que tem as suas primeiras creches agora inauguradas recentemente, que foram parcerias com o governo federal da presidenta Dilma, uma cidade de 2 milhões de habitantes e que não tinha creches públicas para amparar filho dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é fundamental. É um direito da mulher trabalhadora ter uma creche onde ela possa deixar o seu filho com segurança para sair e para trabalhar. Trabalhar não só para sustentar a sua família, mas trabalhar para construir a riqueza nacional. Outro importante que eu cito foi a criação da Rede Cegonha, uma promessa da então candidata à presidenta Dilma Rousseff. Esse é um programa com investimentos estimados na ordem de 9 bilhões de reais, que prevê a vinculação do pré-natal ao parto, com acompanhamento de cada fase da gestação. Para as mães assíduas aos exames de pré-natal, o programa oferece enxoval completo, ambulância na porta da casa e visita prévia para conhecer a maternidade onde será feito o parto, onde a mulher dará à luz. Com isso, o governo valoriza a importância do exame pré-natal e apoia as famílias de baixa renda nesse momento tão importante da mulher e de toda a família. Além disso, o governo criou também o Bolsa Família Gestante, um auxílio complementar de R$ 32,00 pelo período de 15 meses. As contempladas recebem esse valor adicional durante os 9 meses da gestação e mais 6 meses após o nascimento do bebê, a contar do registro da criança no Cadastro Único. É mais uma medida que visa amparar a mulher nessa fase em que as despesas familiares aumentam, e aumentam enormemente, senador Paim, em decorrência do nascimento e da chegada de um novo membro da família, uma menina ou um menino, uma criança recém-nascida. Finalmente, eu gostaria de citar aqui também o programa Brasil Carinhoso, concebido numa perspectiva de atenção integral às crianças de 0 a 6 anos. O Brasil Carinhoso concede um benefício complementar ao Bolsa Família para as famílias extremamente pobres, com filhos de até 15 anos de idade, mas com foco especial nas crianças, repito, de 0 a 6 anos. Com o resultado, 8,1 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos saíram da miséria desde a criação do programa no ano de 2012. Isso é bastante, mas não é só isso, senhor presidente, senhores, senhoras senadoras. O Brasil Carinhoso também procura tratar dos males que prejudicam o desenvolvimento da criança na primeira infância. Nesse sentido, por exemplo, o Ministério da Saúde está expandindo a distribuição de doses de vitamina A para crianças entre 6 meses e 5 anos nas unidades básicas de saúde e em campanhas de vacinação. O Brasil Carinhoso também aumenta a oferta do sulfato ferroso na rede de atenção básica de saúde. E nós sabemos que a necessidade de ferro das crianças menores de 2 anos é muito elevada e dificilmente provida apenas por alimentos, e principalmente quando a dieta não é exatamente aquela indicada ou aquela necessária para o desenvolvimento de uma criança. Se essa necessidade não for suprida, senhor presidente, pode levar até a deficiência de ferro, pode levar à anemia e ao desenvolvimento de outras doenças. O Brasil Carinhoso também promove a distribuição gratuita, nas farmácias populares e nas unidades do Aqui Tem Farmácia Popular, de medicamentos para asma. E é essa a doença, a asma, a segunda maior causa de internação e de óbito das crianças brasileiras. Essas, senhores senadores, são algumas das ações desenvolvidas pelo governo federal em apoio ao exercício da maternidade em nosso país. São ações extremamente positivas, que com toda certeza farão uma grande diferença no futuro, quando as crianças de hoje forem os homens e as mulheres do amanhã. Homens e mulheres que estarão aqui em nossos lugares, que estarão comandando os destinos das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Por isso, eu quero, nesse dia, como já fiz a homenagem a todas as mães, a minha querida mãe Nadir, homenagear também a presidente Dilma, a nossa primeira mulher presidente, que é mãe e que já é avó, cumprimentá-la não só pelo fato de estar na presidência, mas pelo fato de ser mãe, ser mulher, ter tanta sensibilidade para aquilo que mais toca, que mais afeta as mulheres e as famílias brasileiras. Portanto, fica aqui o meu abraço carinhoso, o meu abraço materno, também sou mãe, a todas as mulheres e mães brasileiras pela passagem no próximo domingo, dia 12, do Dia das Mães. Muito obrigada, senhor presidente.